E para nos ajudar a entender o que anda acontecendo nesse mercado, está aqui comigo meu amigo André Aguiar, consultor lá da Boviplan. Seja bem-vindo, André. Obrigado por estar mais uma vez conosco aqui. E nesse momento de pressão aí sobre as cotações da arroba do boi gordo e com um agravante, né, André? Friozinho chegando, pelo menos aqui em São Paulo, as temperaturas caíram bastante e me parece que é uma tendência aí de esfriar aí pelos próximos dias. Até que ponto isso é problema, hein, André? Seja bem-vindo, meu caro.
Bom dia, Alex. Bom dia a todos. O friozinho chegou, mas tem um outro ponto importante, que as pastagens, para quem fez um bom manejo dela durante a época das árvores, ainda está de cor verde, pujante e com um grande potencial de segurar bovinos na pastagem. Alguns já fizeram seus ajustes de lotações e outros estão trabalhando com alguma suplementação para engordar mais esses animais e, quem sabe, conseguir abater esses animais somente no final de junho, sem necessidade de fazer a venda nesse maio, que sempre é o mês de pressão dos frigoríficos contra os produtores, apesar desse ano ser um maio completamente atípico, com pastagens de qualidade e quantidade que não ocorreu no maio do ano passado, onde a pressão também foi de baixa. Então, o frigorífico, sabendo que a pressão de baixa é normal em maio, fica trabalhando o mercado para tentar derrubar esses preços. E por isso, por conta desse sistema entre pastagem verde de qualidade, quantidade e pressão baixista, é que não existe uma baixa generalizada nas cotações, como acontece em maios normais, nos anos de seca já em maio. Então, alguns pecuaristas, algumas regiões segurando boiadas, fazendo com que esses ajustes não aconteçam. E também eu fiz alguns levantamentos aqui comparando o preço de 30 dias com o preço agora, mostrando que tem regiões, inclusive como a Bahia, que não conseguiu ter uma recuperação normal da arroba durante as águas, manteve até as cotações ou até subiu um pouco as cotações nesses últimos 30 dias e vai contra a maré de tentar baixar os valores das arrobas nesses mercados. E aqui também existem estados como o Pará, que teve uma queda muito menos acentuada, com uma média de 1,6% a menos, comparando com Goiás, onde essa queda chega a quase 7%, comparando o preço de 30 dias atrás com o preço de hoje.
Ou seja, tem uma certa irregularidade nessa pressão de baixa aí, muito em função dessa questão da oferta, então, André, ou melhor, da retenção da oferta, do gerenciamento da oferta que vem sendo feita aí pelos pecuaristas.
Correto, corretíssimo, Alexandre. E esse é um ponto importante nesse momento, é saber dosar essa pastagem, né, na fazenda, para não cometer o suicídio de vender ao preço que esteja ou o preço que estão tentando derrubar a arroba na sua região.
Pois é. Agora, quando a gente olha para o mercado, de uma maneira geral, você explicou bem que está variando de região para região, mas de uma maneira geral, a gente tem algumas perdas importantes. Em São Paulo, por exemplo, a gente está vendo aí o mercado trabalhar entre R$310, R$315. R$310 eu acho que ainda não chegou, mas enfim, está caminhando aí para esse número. E o mercado futuro já indo para o lado dos R$300, André. Você acha que ainda tem uma gordurinha para queimar ainda, ou já chegamos, na sua opinião, num piso aí?
É importante mostrar que R$315 no mercado do balcão, né, que é o que está acontecendo agora em São Paulo, isso daí é mercado a prazo para descontar o fundo rural. E o mercado futuro é o mercado livre à vista. Então, na hora que você fizer uma conversãozinha, eles estão buscando R$300, né? Buscando, e isso vai dar mais ou menos uns R$306, R$308 no mercado de balcão, ou até um pouco mais, eu não fiz a conta nesse momento. Mostrando que vai ter uma quedinha no, no, pensando no mercado hoje, balcão com o mercado
Comparando o
futuro.
futuro.
Exatamente. Agora, esse daí vai se concretizar. Olha, as pastagens não mostram isso. As pastagens de quem tem, quem manejou bem suas pastagens. E segundo, de quem faz ILP, que é Integração Lavoura-Pecuária, essas pastagens começam a aparecer agora, no final de maio, início de junho, onde a gente consegue ter um repique de novo. E não se esqueça, nós tivemos um maio chuvoso. E o maio chuvoso faz com que as pastagens da ILP sejam cada vez melhores, então, em quantidade. Então, isso também mostra que a gente consegue segurar mais animais quem tem ILP dentro do sistema produtivo. Agora, pensar em futuro, definir se a gente consegue determinar se essa arroba vai cair ou não, o mercado sempre mostra uma queda. E essa queda já aconteceu. A queda em São Paulo, nos últimos 30 dias, nós tivemos 3% de queda. Pode acontecer mais? Pode, mas vendo como estão as pastagens, somente aqueles que não se programaram ou que não manejaram corretamente as pastagens é que está tendo que entregar os animais nesse momento desfavorável. E quem faz uma previsão dentro da fazenda de venda de animais sempre tem o maio como mês de tentar vender ou em abril ou em junho e não tentar vender em maio. Então, esse é o ponto hoje de quem trabalha com a pecuária, ok? Ou aqueles que trabalham com o mercado. Esse, para mim, é o ponto principal que nós temos que começar a trabalhar. Quem trabalha com pecuária tem que aprender a mexer, trabalhar com o mercado também.
Legal. Você trouxe um ponto muito importante, André, porque até então a gente estava discutindo aqui que os frigoríficos se prepararam para esse momento, fazendo compras antecipadas, programação própria de animais, enfim, e conseguiram alongar de uma certa forma as escalas, se preparando ali para aquela demanda de primeira quinzena, Dia das Mães, e agora com escalas até longas aí. Também dando suporte aí enfim, para a atividade dos frigoríficos e fazendo a parte deles, que é pressionar, como você bem colocou, o mercado aí está vendo uma pressão vinda dos frigoríficos. Mas agora você está trazendo para a nossa discussão que o pecuarista empresário, o pecuarista moderno, se preparou também para esse momento e pode ajudar nesse processo aí de evitar uma pressão mais intensa ainda das cotações nesse momento, certo?
Corretíssimo. E eu acho que esse pecuarista profissional está cada vez mais aumentando em quantidade dentro do sistema produtivo brasileiro. E isso faz com que essas escalas ou essas disponibilidades de boiada sejam cada vez mais realocadas nos momentos de melhor qualidade, né? De melhor preço e melhor rentabilidade para o produtor. E isso a gente tenta mostrar com esses estudos que são feitos, né, da valorização, desvalorização da arroba ao longo do ano e ao longo dos anos. Mostrando que agora, nesse momento, muita gente, com o preço que obteve lá em novembro, que achava que era um valor absurdamente para novembro de 2025, outra vez, que teria um outro pico. E fizeram alguns investimentos fora da normalidade de um sistema produtivo normal, do sistema produtivo que leva em consideração históricos e possibilidades futuras para tomada de decisão. E aí, essas pessoas que fizeram essas tomadas de decisão de compra, com preços absurdamente elevados, como agora já existem no mercado alguns pagando R$ 17, R$ 18 o quilo do bezerro, pensando que essa arroba vai chegar a R$ 500 ou R$ 600, porque quem compra um bezerro de R$ 540 só está pensando que uma arroba vai explodir lá na frente. Pode acontecer? Pode. A previsão é isso? Não nesse momento, porque tudo mostra que o Brasil sim está aumentando suas exportações, como aconteceu e como está acontecendo, né? Como aconteceu em 2024, nós estamos de novo em 2025, mas a gente tem o problema do mercado global, onde uma parcela pequena da nossa produção nacional, em torno de 30 a 35, lógico que cresceu em relação a anos anteriores, 30 a 35% é exportado, mas nós dependemos muito do mercado nacional. E esse mercado nacional cada vez mais o frigorífico utiliza para segurar as arrobas de o valor da arroba, porque você depende desse mercado nacional para escoamento do que ele compra. E como você disse, a escala dos frigoríficos estão de 9 a 10 dias, né? E isso mostra também que a gente tem que tomar olhar esse mercado e tomar nossas decisões de compra ou venda de acordo com essas escalas previstas e não colocar. A gente sempre brinca que o pecuarista, ah, está com 9 dias, eu tenho que botar meu boi à venda, senão chega lá na frente, eu não consigo vender só daí mais 10 dias, 11 dias, se essa escala vai alongar. Se a gente trabalha profissionalmente, a gente consegue ajustar a venda desses animais e consegue tentar trabalhar em conjunto, em regional, puxando essas escalas por um número menor de dias, ajustando a oferta e a demanda. Mas isso os pecuaristas deveriam se conscientizar, conversar, juntar a região. Essa região tem que se conversar, porque nós temos um número maior de jogadores, que são os pecuaristas, trabalhando com um número menor de jogadores que são os frigoríficos. E essa união, essa conversa entre o número maior de jogadores é o que nós temos que fazer cada vez mais forte.
Muito bom. Uma bela análise aí do André. Agora, ô André, ficou só uma dúvida aqui. E as fêmeas, hein? E as escalas formadas pelas fêmeas? Tende a diminuir, ou elas ainda vão continuar sendo aquela, interrogação que traz alguma surpresa de repente no alongamento das escalas? Enfim, como é que a gente, pode analisar aí a presença das fêmeas nas escalas? Ou a gente vai ter que acostumar com isso, porque afinal de contas, a participação de novilhas também nas escalas de abate tem sido assim uma regra, né? Enfim, como é que você está analisando essa questão e até que ponto elas podem surpreender aí a participação de fêmeas nas escalas?
Excelente. A participação de fêmeas nesse mês, como no mês de abril e ainda um pouco no mês de junho, já é esperado um aumento de participação de fêmeas pelo descarte das vacas vazias ou descarte de novilhas vazias que ficaram da estação de monta. Não ficar com animais vazios dentro da fazenda, porque isso é custo e não temos aumento de lucro por segurar esses animais. Então, nós temos que desovar esses animais, abrir esse mercado. E diminuir por consequência, diminuir a nossa carga dentro das fazendas de cria pelo descarte de fêmeas gordas nessa pré-seca, né? Isso é um normal, um esperado. Alguns já estão trabalhando, conseguindo adiantar, como a gente conversou há um bom tempo atrás, conseguindo adiantar já para janeiro, fevereiro e março, o abate de fêmeas vazias através de utilização de ATF. E com 3 IATFs faz a diagnóstico preenche e você consegue adiantar esse descarte. Mais uma vez, o pecuarista profissional mostrando a sua cara, conseguindo deslocar o abate normal que ele tinha no passado, de abril, maio e junho, para janeiro, fevereiro e março, onde nós temos preços melhores de fêmeas do que nós temos nesses meses que estamos nesse momento. Então, nós temos que cada vez mais mostrar que esses criadores, que são os produtores de bezerros, têm que se tornar cada vez mais profissionais e conseguir deslocar essa venda, conseguindo até 6, 7 ou 8% a mais de faturamento, adiantando ainda 3, 4 meses, que no valor hoje de taxa de juros seria mais uns 3%, adiantando esse abate dessas fêmeas. Imagina quanto isso é na rentabilidade anual de um produtor. Imagina quanto isso é num potencial de compra adiantado de qualquer outro insumo, podendo pagar à vista e não pagando parcelado. Então, isso só tem ganhos no sistema produtivo.
O uso da tecnologia modificando todo o calendário que até então a gente conhece aí e, obviamente, mudando a rotina das atividades no campo, cria, recria, engorda, enfim, todo os segmentos aí passando por essa modernização da pecuária brasileira. André, obrigado, viu? Obrigado por estar aqui com a gente, por trazer essa informação valiosa aí, do mercado e principalmente por incentivar o pecuarista a ser cada vez mais profissional para, obviamente, fugir dessas pressões do mercado, essas pressões que todo mundo já conhecia, mas ninguém fazia nada. Parece que agora o jogo está virando. Obrigado, viu, André?
E eu que agradeço e bons negócios a todo mundo. Um grande abraço, Alex.
Valeu, abraço para você.